Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral, Sr. Vogal, Vice-Presidente, peço desculpa. Vamos então dar início a esta audição, uma audição no âmbito, uma audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei número 362, apresentado pelo PSD, pelo Grupo Parlamentar do PSD, que cria um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Eu agradeço ao Sr. Presidente e à restante equipa a disponibilidade por estarem aqui para esclarecer todas as questões que vierem a ser suscitadas pelos grupos parlamentares. Agradeço também a paciência que tiveram para esperar. Efetivamente, as audições atrasaram-se um pouco. Por isso mesmo esta começa quase com meia hora de atraso. Eu agradeço a disponibilidade dou desde já a palavra ao Sr. Presidente para uma intervenção inicial. Seguir-se-á uma ronda de perguntas que serão consecutivas de todos os grupos parlamentares e depois as correspondentes respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, uma saudação à Sra. Presidente e todos os senhores deputados e o agradecimento à Associação Nacional de Municípios Portugueses pelo convite para participarmos neste trabalho que fazemos com gosto. A questão do património, nos termos aqui é suscitada no projeto de lei que é apresentada, merece-nos, eu penso que a Associação Nacional de Municípios já formalmente enviou para a Assembleia da República o parecer escrito, detalhado e mais longo. E, de modo sintético, cumpre afirmar perante a Comissão e a Assembleia o seguinte. A questão do património do Estado, o património imobiliário do Estado é uma questão relevante. E já houve diversas tentativas de resolver essa questão. Até agora não se conseguiu. É um dado. E, portanto, qualquer iniciativa que vá no sentido de procurarmos uma solução construtiva para dar uso efetivo, por um lado, e, por outro lado, proteger os bens do Estado em termos patrimoniais, são iniciativas que nos permitimos dizer como louváveis. Há aqui dois níveis de preocupações que nós temos. Um deles é que o Estado, infelizmente até hoje, não tem registado o seu património. Isso é preocupante. Existem leis, existe um conjunto de obrigações que infelizmente não são cumpridas nem perante a administração, a autoridade tributária, nem nas conservatórias do registro predial. E esse é um detalhe relevante que procurarei adiante referenciar, porque é uma omissão de cumprimento de um dever do zelador público por os bens públicos e que está inconseguido até hoje. Ao longo dos tempos, não é de há dias, isto vem desde tempos ancestrais. Preocupa-nos neste projeto o seguinte. As autarquias ficariam capacitadas para implementar, para empreender os registros, os procedimentos, na prática, permita-se uma expressão, troca de bens presentes por bens futuros, presentes e incertos, futuros, mais incertos ainda. E depois, no limite, depois da entidade pública que é obrigada a ter este registro, é cumprir o seu dever, não o ter cumprido, depois de feito o trabalho que é aqui preconizado, ainda pode vir dizer, pronto, agora não. E, portanto, é uma questão global, não é? É uma questão pragmática. Este avanço é útil, mas não é suficiente. Para além do parecer, ou nas entrelinhas do nosso parecer, há uma preocupação que um dia vai conseguir-se. Não sei se hoje, se amanhã, se há de um dia conseguir-se. É que todos os bens do território nacional sejam registados, conhecidos e paguem impostos. Sejam bens de propriedade privada, esses já estão em geral sujeitos, sejam bens sob gestão pública, que em geral são omissos, e preocupante acrescidamente. é que uma parte deles correm sério risco de apropriação indevida por parte de particulares ou outros, que na omissão do Estado, para cumprir a sua missão, aproveitam e apropriam-se, e isto passa-nos, seja ao nível da administração central, seja ao nível da administração local. E, portanto, nós estamos disponíveis para cooperar neste processo, estamos interessados em que ele se regularize. Não ponho aqui, porque não é essa própria, neste momento, para pôr a questão da fiscalidade, mas ela talvez não fosse despiciando que fosse considerada igualmente, seja a taxa que for, não estou a referir-me apenas ao IMI, mas a outras componentes, isto é, da obrigação do registro, e deixar isto no voluntarismo ou no ímpeto voluntarista das autarquias, dos bens que pretendem e deixar os outros, corre-se o risco, sem prejuízo do parecer que emitimos, que é esse que vincula, mas corremos o risco de deixar aqui uma margem de intrusão, de apropriação pouco aceitável dos bens públicos. Depois há uma questão técnica que pomos. É que, segundo a regra geral, a incorporação de património no ativo de uma Câmara Municipal ou de um município pressupõe regras que elas são aqui indiciadas, mas merecia ser mais detalhado. São sujeitas a uma avaliação do revisor oficial de contas, um conjunto de procedimentos são estipulados e afigura-se-nos ser útil não prescindir dessa regra para, enfim, não propiciar oportunidades de discricionalidade que pode ser injusta ou pode ser desigual no todo nacional. Preocupação acrescida e, por último, o prazo da ciência de utilização, que é o termo utilizado, não permite ao beneficiário, entre aspas, o registro, a incorporação como ativo para efeitos da lei de POCAL, por exemplo. E a sugestão que apresentamos é que isso seja ponderado nesse âmbito. Não permite a utilização desse ativo pela simples prazo de cedência, o direito de utilização. Não permite, por exemplo, no caso de haver oportunidade de mobilização de fundos europeus, de aplicar, porque depois a regra do outro lado obriga a apresentação antes do contrato de financiamento de certificação, de apresentação da documentação correspondente ao direito de propriedade. Daí que no conjunto todo a ideia é de avançar por aqui, tudo o que possa ser resolvido neste âmbito é importante. Avançamos, entretanto, com um conjunto de aspectos que, do ponto de vista pragmático, da execuibilidade no terreno, podem trazer-nos contrariedades e, portanto, reverter o sentido que, à partida, parece estar em sítio neste projeto de diploma. Uma questão final, mas não pouco importante. Repartir isto 30, 70% é um negócio que não é justo. Alguns dos bens que podem ser objeto da aplicação desta lei, uma vez aprovada, hoje rendem zero ao Estado e só me dão despesa porque o Estado não trata deles. Mas só por isso. Tudo tratado e depois ficarmos a ter, pelo nosso encargo, uma compensação de 30%, e os que foram relapsos no cumprimento das suas obrigações de serviço público, que nada fizeram, nem sequer a monda das árvores fizeram, é injusto. Mas a parte comercial não é, enfim, não é determinante, mas não deixo de observá-la, porque os 30% a benefício de quem faz o trabalho e 70% a benefício de quem não faz coisa em cima nenhuma, com o devido respeito, é injusto. Mas é um ponto de vista. No essencial, esta é a síntese, no essencial, obviamente, que o parecer que a Associação Nacional de Municípios emitiu escrito é vinculativo. Só procurei sublinhar algumas das esquinas que vale a pena enfim, observar também. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Srs. Vice-Presidentes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Sr. Secretário-Geral. Sr. Presidente, Portugal, em Portugal, melhor dizendo, o Estado é um interveniente com características provavelmente únicas, não sei, a nível europeu, na sua intervenção no setor imobiliário. Se nós fizermos uma análise muito, ainda que breve, sobre aquilo que é a participação do Estado neste setor do imobiliário, e no setor imobiliário, na expressão rigorosa do termo, nós verificamos o quê? Nós verificamos que o Estado é o maior proprietário do país. Mas, ao mesmo tempo, ele é, sem ser proprietário, é, noutros casos, um mero possuidor ou um mero utilizador também de um vastíssimo património imobiliário. Mas o mesmo Estado também tem outra característica. É, talvez, um dos maiores inquilinos do país. Repare bem, é o maior senhorio. E é um senhorio rico, em alguns casos. É, como digo, é um senhorio, é inquilino, é utilizador, é possuidor, é proprietário, é tudo isto ao mesmo tempo e até consegue esta particularidade, em alguns imóveis, ser senhorio e arrendatar ao mesmo tempo. O Estado, sobre a mesma fração, sobre o mesmo imóvel, consegue ser as duas coisas. E consegue também, por força desta sua singularidade, ser comprador e vendedor da mesma fração, ao mesmo tempo. Isto, de facto, eu não sei se tem, assim, contra paralelo no resto da Europa. Provavelmente sim, desconheço, mas não deixa de ser esta análise curiosa que podemos fazer sobre aquilo que é a sua participação para dizer o quê? Para dizer que, não obstante esta sua singularidade, e apesar de todos estes mecanismos de intervenção que o Estado tem, e até da legislação que foi aprovada ao longo dos anos, o Estado continua a gerir de forma extremamente deficiente aquilo que é o seu património imobiliário. É uma constatação, é um facto, haverá muitas outras circunstâncias, não é de agora, teremos que recuar certamente algumas dezenas de anos, mas é um facto é que o Estado não sabe gerir eficientemente o seu património e por isso o que nós sabemos e conhecemos e os portugueses se perguntam é como é que é possível existir tantos imóveis devolutos, milhares de imóveis devolutos, outros subutilizados. E, naturalmente, está quando não são utilizados e estão devolutos, muitos deles acabam por se degradar de uma forma manifesta, ao ponto de a sua recuperação ser insuportável na maioria dos casos, ou em muitos casos, e também serem sistematicamente vandalizados. Este é um facto. Ora, este é um luxo que o país não se pode dar de perder este património. Como o Sr. Presidente dizia, esta é uma matéria relevante, é uma matéria relevante para a Associação Nacional de Municípios. E é exatamente neste contexto que surge a proposta do PSD no sentido de criar este programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento deste património imobiliário público. Dizia o Sr. Presidente, com muita propriedade, que esta é uma proposta útil, naturalmente resistamos com agrado, como podia deixar de ser, mas não suficiente. Não era a intenção desta iniciativa responder a todos estes problemas. Temos consciência de que ela não era capaz de dar resposta à imensidão do problema com que se depara o país. No entanto, era uma resposta concreta que procurava contribuir para a resolução desse país, mas que tem uma particularidade que nós gostaríamos de evidenciar. É porque ela assenta na confiança, assenta na capacidade de iniciativa, na proximidade e na eficiência de ação que as autarquias municipais já nos habituaram. E, portanto, é dentro deste espírito e partindo deste pressuposto que esta proposta avança, com outras duas características que certamente reconhecem. É que ela é de adesão absolutamente livre. Parece-me que este é um princípio fundamental num programa de colaboração. Se é de colaboração, não podia ser de outra forma. Mas também assenta numa outra particularidade que eu julgo que é importante e que também devemos realçar, que é esta colaboração não tem uma única forma. Tem várias formas. Esta colaboração pode-se prestar em diferentes níveis, com diferentes graus de exigência, certamente. E isto, Sr. Presidente, a primeira questão que gostaria de colocar é uma questão de natureza mais global. É que, tendo esta proposta sido apresentada neste contexto muito específico, a pergunta que eu gostaria de fazer é se a ANAFRE encara esta iniciativa... peço imensa desculpa, foi força da intervenção anterior com a ANAFRE, que foi a entidade que estivemos a ouvir antes desta audição. Se a Associação Nacional de Municípios encara esta iniciativa como uma desresponsabilização da Administração Central. Se é aceitável que ser vista esta iniciativa como estando nós a querer desresponsabilizar a Administração Central naquilo que ela tem de responsabilidade. E também se é aceitável encarar esta iniciativa legislativa como uma forma subreptícia de abrir as portas do património do Estado, do património público do Estado, às negociatas das autarquias locais. Nós não nos revemos, naturalmente, nesta perspectiva, nem encaramos, por diferentes motivos, não só porque a atividade das autarquias locais é suficientemente fiscalizada em todos os seus atos, mas também porque nós confiamos no poder local e na idoneidade dos autarcas e na sua capacidade de defender o interesse público. E por isso é que apresentámos esta proposta assente nessa mesma confiança. Sr. Presidente, diz-nos a Associação Nacional de Municípios, no seu parecer, que agradecemos e que será objeto de uma análise cuidada em todos os seus pontos, e são vários os pontos que toca. Há aqui um deles que eu gostaria de realçar. Não é seguramente o mais importante, mas é uma matéria que eu gostaria de começar por aqui. Porque é exatamente porque é o ponto prévio e é sempre aquilo que começam as nossas discussões quando tratamos de matérias de descentralização de competências. Que é a circunstância que alertam que para o facto de as entidades locais não disporem de meios humanos, técnicos e financeiros suficientes e indispensáveis para o desenvolvimento das tarefas elencadas, as quais devem ser contempladas na letra do projeto de diploma em apreço. Eu estou a citar a página 3 do parecer que nos remeteram. O que é verdade, nós concordamos com esta posição. Sem embargo, Sr. Presidente, permita-me dizer-se que o seguinte, se entendo ou não a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que o princípio da onerosidade e o facto de plasmar um conjunto de contrapartidas, algumas delas contestadas na proporcionalidade das mesmas, se é ou não uma forma de obviar essa questão da insuficiência dos meios financeiros. Quanto à questão dos meios humanos, se são ou não insuficientes ou se são necessários, eu posso ter uma visão errada, mas eu atrever-me a dizer, Sr. Presidente, que a generalidade dos municípios, ou seja, a maioria dos municípios dispõe de meios, não sei se suficiente, mas dispõe dos recursos técnicos capazes para responder a algumas das missões, algumas formas de cooperação. Por exemplo, quando nós falámos aqui da necessidade ou de uma das formas de cooperação ser o levantamento dos imóveis devolutos ou que estejam a ser subutilizados, nós entendemos esta expressão como os imóveis, não se trata de identificar os imóveis, trata-se de proceder ao levantamento do preenchimento das fichas conforme está aqui previsto. E esta pergunta que lhe faço até está relacionada com a circunstância da Associação Nacional de Municípios Portugueses, julgo eu, estar a participar num grupo de trabalho criado pelo Governo em outubro de 2016 e que até ao final de julho de 2017 irá identificar os imóveis que estão devolutos, que seja para fins da sua rentabilização, seja para fins do seu melhor aproveitamento. E por isso, eu diria que, concordo ou não, eu estou quase a terminar, Sra. Presidente, concordo ou não, que há de facto esta... Aqui pode-se colocar a questão da insuficiência, mas não a questão da falta de técnicos habilitados para desenvolver esta tarefa, ou, por exemplo, para a regularização administrativa, registral ou matricial, tanto mais que a maioria das câmaras municipais possuem quadros jurídicos já bastante dotados com elementos preparados para esta matéria, porque o fazem também no seu dia-a-dia. Termino, Sra. Presidente, com duas perguntas muito simples. A primeira, tendo em conta que o Governo, como é do conhecimento, e a Associação Nacional dos Portugueses conhece bem a proposta de lei do Governo sobre centralização de competências, se esta iniciativa, em alguma circunstância, contradita, impede essa mesma proposta de lei do Governo, nos termos, naturalmente, em que o Governo a apresentou e que conhecem, e nos mesmos termos em que nós, o PSD, apresentou esta iniciativa quanto ao património de voto. Última pergunta. Aproveitando a circunstância de estarmos também a falar de património e o próprio Sr. Presidente ter introduzido a matéria da fiscalidade, nós tivemos conhecimento há momentos, por via da comunicação social, de que o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses terá decidido hoje, por unanimidade, que terá decidido que a entidade beneficiária do IMI, eu sei que não estamos a falar de património, porque estamos a falar de património em geral, que a entidade beneficiária do IMI não pode ser a entidade avaliadora do património sobre o qual incide o imposto municipal, razão pela qual terá, de acordo com a comunicação social, fundamentado o parecer negativo do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses quanto à reavaliação, quanto à transferência de competências de avaliação e revelação do património para efeitos MEI. Eu podia-lhe, se fosse possível, e aproveitando a presença, nos podia prestar informações adicionais sobre esta mesma decisão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Leão.
Presidente, obrigado. Cumprimentar toda a direção da Associação Nacional de Municípios, o Presidente, a restante direção. De alguma forma, em primeiro lugar, agradecer o parecer que foi dado. Ele foi um parecer exaustivo e, de facto, reflete bem o cuidado que a Associação Nacional de Municípios teve na análise a este projeto de lei do PSD. No entanto, acho que importa aqui, de alguma forma, e dando nota da importância para o grupo parlamentar do PS no que diz respeito à rentabilização do património imobiliário público, que todos nós concordamos que se reveste de extrema importância e muito dele se encontra devoluto e em mau estado de conservação e que, infelizmente, encontra-se sem qualquer utilização muito dele. E, portanto, o património imobiliário assume, portanto, uma relevância também no âmbito da revisão da despesa pública, na medida em que uma gestão integrada dos espaços com uma racionalização de utilização dos edifícios públicos terá, naturalmente, um impacto positivo. Neste sentido, e sendo o objeto desta audição unicamente o projeto de lei do PSD que visa criar este programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público, gostaria de colocar algumas questões à Associação Nacional de Municípios. Os procedimentos previstos neste projeto de lei são, em grande medida, análogos aos já contemplados no regime jurídico do património imobiliário, constante no Decreto-Lei 280 de 2007. Nesse sentido, perguntava à Associação Nacional de Municípios, tendo em conta esta realidade, que dificuldades sentiram as câmaras municipais no passado, sempre que se confrontaram ou sempre que manifestaram uma vontade de serem parceiros ou de utilizar o património imobiliário público. Ou seja, a pergunta que quero fazer com isto é se a Associação Nacional de Municípios tem um balanço, tem um histórico, que nos possa dizer sobre a participação dos municípios no reaproveitamento, na utilização de património imobiliário público e, já agora, saber que dimensão de municípios estamos a tratar, aqueles que efetivamente concretizaram, porque havia legislação, existe legislação para que isso possa acontecer, e que dificuldades é que as câmaras municipais transmitiram à Associação Nacional de Municípios para a concretização dessa vontade. Se a Associação Nacional de Municípios, portanto, tem um histórico, tem um conhecimento, tem uma avaliação dessa realidade passada. Depois dizer o seguinte, o programa do atual Governo, como já foi aqui dito, prevê o reforçar de competências para as autarquias locais numa lógica de descentralização. Estando, portanto, o Governo a apresentar uma profunda reforma de descentralização de competências para as autarquias locais em diversos setores e, em particular, relevo para este também. Portanto, sendo que a Associação Nacional de Municípios faz parte destes grupos de trabalho, criados por iniciativa deste Governo, diga-se aliás, muito antes da entrada deste projeto de lei do PSD que hoje estamos aqui em discussão, nesse sentido, e sabendo que esse grupo de trabalho terá que apresentar, como já foi aqui dito, até abril de 2017, ou seja, até o próximo mês, identificar os requisitos adequados à disponibilização dos imóveis existentes no Estado, passíveis de reaproveitamento ou rentabilização, e também que até a julho deste ano estabelecer um programa para as ações e medidas subsequentes para a dinamização e aproveitamento do imobiliário público. É também conhecimento da Associação Nacional de Municípios o projeto que este Governo lançou, o projeto Revive, que foi apresentado pelo Governo e que visa igualmente a recuperação de um conjunto de imóveis do Estado, com o objetivo de alcançar uma gestão mais inteligente e eficiente do património imobiliário do Estado. Não podemos esquecer a iniciativa que este Governo também tomou já sobre o portal do imobiliário público, que visa compilar toda a informação sobre os imóveis disponíveis, fazendo um levantamento de imóveis existentes, estabelecendo os requisitos funcionais do portal e promover ações de dinamização e aproveitamento do imobiliário público. Nesse sentido, que eu perguntava à Associação Nacional de Municípios, fazendo parte ativa destes grupos de trabalho, tendo participado neles também, em que é que este projeto de lei diverge ou não das conclusões e do andamento desse grupo de trabalho e das conclusões que esse grupo de trabalho está a apresentar. Depois, perguntar à Associação Nacional de Municípios, de uma forma muito prática, na sua opinião, se este projeto de lei garante, de alguma forma, essa visão integrada da gestão do património do Estado que é necessária haver no que diz respeito aos imóveis devolutos. E depois, filo ao início, e portanto quero agradecer novamente esse parecer que a Associação Nacional de Municípios fez, que foi de facto cuidado, e queria fazer aqui três notas relativamente muito breves a esse parecer que a Associação Nacional de Municípios nos fez chegar, e desde o qual, repito, agradeço. No que diz respeito ao direito de preferência, há uma menção e uma reserva que a Associação Nacional de Municípios coloca relativamente ao direito de preferência do imóvel. Gostaria, se possível, que se pudéssemos aprofundar um pouco esta matéria. A questão também do fiscal único e do respeito para com o Código dos Contratos Públicos. Também, se possível, aprofundarmos esta matéria. E outra tem que ver com as contrapartidas previstas para o levantamento elaborado pelas autarquias locais, e a Associação Nacional de Municípios coloca que, de facto, não concorda com esse tipo de contrapartidas e que é necessário avaliarmos uma outra forma de contrapartidas para o envolvimento, para a identificação desses mesmos imóveis. Por fim, e tocando um pouco aqui na pergunta que o Sr. Deputado aqui colocou ainda há pouco, e estando de facto na ordem do dia, é perguntar como é que, e já sabemos, porque a Associação Nacional de Municípios deu esse parecer negativo, esse receber dessa responsabilidade das reavaliações ou das avaliações dos imóveis, então como é que esse parecer entronca com essa reserva que colocou relativamente ao artigo 15 deste mesmo projeto de lei? É nesta questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente e representantes da Associação Nacional de Municípios, Sras. e Srs. Deputados. Não haja dúvida que há muitos imóveis, um pouco por todo o território nacional, que é devolutos em ruínas, que se encontram por incúria e, de facto, inação na administração central. E ainda há pouco tempo, não há muito, em janeiro, salvo erro, tivemos um incêndio em Lonlé, no Palácio da Fonte da Pipa, todos nós sabemos, um edifício do século XIX, embora pertencesse a um fundo privado, isso é um outro problema, mas isso acontece um pouco por todo o país. Temos o Decreto-Lei 280 de 2007, que tinha por objetivo, portanto, a reforma desse património imobiliário público e urge, portanto, na opinião do Bloco de Esquerda também, a ser necessário dar alguns passos mais além, e é por isso que também nós, juntamente com o PST, apresentamos um projeto de lei que estabelecia mecanismos de alerta do património imobiliário do Estado devoluto em ruínas, e que permitia a sua utilização pelas autarquias locais. Lamentamos que foi reprovado, passou o projeto do PST, que estamos aqui a discutir. Também não nego que, em alguns aspectos, poderá ter algumas questões positivas, mas, a nosso ver, grosso modo, pensamos que será negativo, ainda por cima, tendo em conta também agora a opinião do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, que corrobora também algumas preocupações que nós comungamos. A primeira questão que queria colocar é se esta proposta, se for aprovada, for para a frente, com certeza que já foi, não é? Se não irá abrir o caminho à privatização de solos e edifícios públicos numa lógica, portanto, de obtenção de lucros para privados. Uma outra questão, não será outra questão no que se infere nesta proposta, neste projeto do PSD, que propõe o apoio da entidade local no processo de alienação ou cedência onerosa de imóveis a terceiros, não corremos o risco de facto de transformar as autarquias numa espécie de parte interessada, de agências, portanto, que possam de facto ter um papel tipo agências imobiliárias do Estado. Também se falou aqui de descentralização, é verdade, portanto estamos a discutir um pacote muito vasto de descentralização, de competências para as autarquias, câmaras municipais, freguesias e também, portanto, para as CIMs, que o Bloco de Esquerda aqui discorda. Isto parece que veio a propósito, a talho de foice, nesta temática da descentralização, portanto, apesar de tudo, não deixa de ser uma matéria irrelevante e importantíssima esta questão do património imobiliário. O que queria aqui perguntar também, se isto não será meio caminho andado para alguma dilapidação do património público, imobiliário público, mesmo classificado. Todos nós sabemos que, nos últimos anos, esta questão do património público foi objeto de uma grande obsessão para o equilíbrio orçamental. Portanto, a nível central do Governo, naturalmente que também se poderá colocar em termos de câmaras. Nos últimos anos, por exemplo, durante a vigência do anterior Governo, de facto, houve essa obsessão. Portanto, tivemos até operações de engenharia financeira, foram muitos imóveis alienados, é preciso não esquecer, quanto à defesa do interesse público, do património, e até tivemos, se bem nos recordamos, de críticas da parte do Tribunal de Contas. E aquilo que eu queria perguntar também, uma outra questão, se não corremos o risco, em parte, de haver um aligeiramento dos critérios na proteção do património histórico imobiliário. Portanto, um aligeiramento, de facto, nessa matéria. Portanto, nós entendemos que, efetivamente, é preciso dar passos, como há pouco disse, relativamente aos imóveis devolutos, e admitimos que os mesmos poderão ser objeto de requisição até por parte das autarquias, desde que sejam prédios urbanos, os prédios integrem domínio privado do Estado ou institutos públicos, excluindo-se os prédios do domínio público, se encontrem devolutos ou em ruínas, e a situação dos prédios tenha sido comunicada pela autarquia à Direção-Geral do Tesouro e Finanças e que se destina à prosecução das atribuições das autarquias locais. Mas também, aqui, uma salvaguarda, esta requisição poderá ser impedida por declaração de interesse público do imóvel pelo Governo, exceto em algumas situações específicas. E, no nosso caso, o direito de superfície nunca deverá ser alienado, neste caso, sem autorização do Estado. Portanto, garantindo-se assim a preservação do património. De facto, queria, enfim, ouvir alguns comentários da Associação Nacional de Municípios sobre esta nossa posição e os receios que temos relativamente a este projeto de lei do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores representantes da Associação Nacional de Municípios. Neste momento já muitas das perguntas foram feitas e a parte da generalidade da discussão já foi feita. E, de facto, nunca deixa de surpreender quando discutimos esta questão do património do Estado, até que ponto é que desconhecemos qual é o património do Estado. E essa é uma afirmação e é uma conclusão que não pode deixar de nos inquietar e de nos levar a querer fazer alguma coisa. O que eu gostava de perceber é, em relação à ideia que está em cima da mesa e à proposta legislativa que está em cima da mesa, quais são os aperfeiçoamentos de especialidade que sugerem e mais. Muitas vezes vê-se na legislação sobre municípios e eu compreendo a importância da igualdade de tratamento entre municípios, mas é preciso também não perder de vista que os municípios têm dimensões e meios muito diferentes, o que no tratamento de uma questão e na gestão de um assunto como este tem, obviamente, impacto, porque se para alguns municípios será relativamente fácil fazer esta gestão, para outros isso implicará criar meios ou utilizar meios que não tenha à sua disposição. Se nos pudessem deixar algumas ideias sobre a operacionalização, era importante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Cumprimento os membros do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, e agradecendo também os contributos e a disponibilidade para esta audição. Eu gostaria de primeiro, por começar, fazer uma consideração, que também há pouco na audição com a ANAFRE fizemos-la, porque se é verdade que há um conjunto vastíssimo de património, aliás o próprio Sr. Presidente fez a referência de que nem conhecemos qual é que é esse mesmo património, não há registro e de facto isso é uma lacuna, que não há qualquer justificação para que isso assim seja, mas se é verdade de facto que o património do Estado, património público, que está sem utilização e que se está a degradar, muito dele, diria até que necessita, obviamente, de uma intervenção para poder ser utilizado pela nossa população. Eu creio que sobre esta matéria importava também aqui chamar à coação os responsáveis, né? Ou seja, porque o património não chegou a este estado porque houve opções políticas, ou que sim, ou que não, ou seja, deliberadamente ou não, mas o facto de não se ter intervido ao longo de anos levou a que a situação chegasse onde chegou. E eu creio que essa é uma questão que também não podemos deixar passar em claro. Muito embora que temos hoje esta situação, património que não está utilizado, que está degradado, e é preciso, obviamente, uma solução para este problema, também não temos nenhumas dúvidas em relação a essa matéria. Agora, dúvidas temos, essa solução passa pela desresponsabilização do Governo no que diz respeito a estas questões. Porque estamos a falar de entidades, elas são conhecidas, que têm esse mesmo património e que, creio que sobre esta matéria, não podemos também desresponsabilizar a Administração Central sobre esta questão. E há necessidade aqui de investir, há necessidade aqui, na nossa opinião, da Administração Central assumir aqui as suas responsabilidades. Depois, uma outra questão associada a esta, mas também associada a uma preocupação que a Associação Nacional de Municípios colocou no seu parecer, em vários aspectos, mas que eu vou agora aqui sintetizar, que para além da desresponsabilização, no processo que está proposto pelo PSD, em muitos aspectos parece que há aqui, conheço os termos em que a proposta está feita, mas parece que há aqui uma transferência de encargos para as autarquias. E eu creio que isso também não pode ser solução para esta questão. Porque o facto de existir um problema, o facto de vários governos, porque passaram, o problema não ficou resolvido, a solução agora não pode ser. Então a gente agora, desculpa por este jeito ligeiro de linguagem, mas não pode ser agora. O Governo desresponsabiliza-se, venham cá autarquias e assumam aquilo que a gente não conseguiu fazer. Não está em causa, obviamente, o papel dos municípios, das freguesias, não está em causa a valorização do poder local. Também conhecemos vários exemplos no país de situações concretas relativamente a esta matéria, mas creio que não pode ser regra ou não pode ser numa espécie de transferência de competências para as autarquias esta questão. Se não, podíamos fazer, há pouco também fiz esta questão, o senhor deputado do Jorge Paulo Oliveira afirmou, bom, o nosso projeto não procura resolver todos os problemas do património. Mas a verdade é que continua a haver aqui a lacuna, que é, então, e aquele património que nenhuma autarquia se interessar por ele? Porque a questão, como está colocada, é as autarquias que tiverem interesse têm aqui um procedimento que podem decorrer, segundo a proposta do PSD, então, mas e aqueles que ninguém se interessar? O que é que lhes acontece? Não há intervenção, a Administração Central não intervém, as autarquias não se interessam, o que é? É até cair? até ruir. É essa a solução que é colocada. Ou seja, há aqui aspectos que nos parecem, de facto, que ficam muito aquém daquilo que deveria de ser, de facto, uma intervenção séria para este problema. Depois coloca-se aqui uma outra questão. Existe a STAMO, que faz gestão de património do Estado, inclusivamente que até vende esse mesmo património e que nós muitas vezes consideramos que é desbarato, sem qualquer, penalizando em muito os portugueses com alguns dos, das decisões que têm vindo a tomar. Como é que isto tudo se articula e como é que isto tudo se cose com esta questão? Obviamente que temos aqui também preocupações e essa é uma questão muito clara. Nós olhamos para o património, não olhamos numa perspectiva, aliás, e temos muitas reservas, e essa foi uma das questões que também nos fez votar contra esta iniciativa, o facto da possibilidade da sua alienação deste mesmo património. Estas são algumas das questões que naturalmente nos preocupa em relação a esta iniciativa, que naturalmente agradecemos um comentário por parte da Associação Nacional de Municípios, mas não entrando no pormenor da apreciação que a Associação Nacional de Municípios fez, que naturalmente vemos e teremos a possibilidade até de aprofundar essa mesma análise. Mas quando a Associação Nacional de Municípios refere aqui, e referiu o Sr. Presidente aqui na intervenção, de que não é suficiente, que esta proposta não é suficiente, pedia-lhe que pudesse desenvolver um pouco mais e também até apontar alguns caminhos para a resolução desta questão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder, obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou tentar, usando uma expressão que é título de um livro publicado em Portugal, mas sobre um outro território antigo, um voo rasante. No conjunto de observações que foram feitas, vou procurar dar o nosso contributo em termos de voo rasante. Primeiro ponto, a questão do património nacional é uma questão relevante. E tem havido, imagino que desde a lei das Sesmarias, de 1375, que é uma questão por tratar. E que tem que ser tratado. Pode-se lá chegar por várias formas. Desde logo, pela honestidade administrativa ou pela idoneidade administrativa, havendo registros dos bens públicos. Somos todos obrigados a isso. Eu sou obrigado a isso. Como Presidente da Câmara, eu tenho a responsabilidade de ter o cadastro atualizado. É um esforço significativo, mas não é disso que me queixo. É uma obrigação do Estado. E, portanto, o Estado, com as várias componentes, vários responsáveis. Mas é objetivo que não foi até agora conseguido. Isso penaliza-nos a todos, portanto, o que eu vou dizer não tem nenhuma outra consideração que não a de uma parte do Estado que sente no terreno várias coisas que no início quis dizer, como, por exemplo, a menos adequada gestão dos bens públicos do Estado, e o Estado em abstrato, ou em geral, mesmo o risco de apropriação indevida de bens do Estado e porque por vários expedientes ou circunstâncias, acaba por ser centrifugada de quem de direito e passa a ser apropriado ilicitamente por quem não é de direito. Pronto, isto são dados, enfim, são gerais. É preciso fazer um varrimento do território. Na proposta de diploma, se me permitem, com todo o respeito, porque tudo que seja agitar aqui para conseguirmos chegar a uma solução do Estado no âmbito do interesse público consolidada, é um caminho importante a fazer. A adesão voluntária, municípios versus freguesias ou e freguesias, pode criar aqui um problema de uma compita indesejável que gera conflitos. Essa experiência já aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, é quando daquilo que se chamou a dilapidação dos baldios e de questões que ainda hoje algumas estão por resolver. E, portanto, a solução devia ser universal, igual para todos, e não abrir aqui esta hipótese de compita de voluntariamente, se o município quer, ou, enfim, uma espécie de, peço compreensão para a expressão, porque ela não é o significado geral, mas uma espécie de um leilão, entre aspas, de quem é o mais interessado. Isso pode criar problemas. E aquilo que for valioso, vai tudo. E aquilo que for mais oneroso, não vai ninguém e fica ao abandono. Portanto, essa era importante termos presente que há bens valiosos, são todos, mas depois uns valem mais do que outros. E, portanto, se abrimos aqui o fronte para a compita, seja entre órgãos autárquicos, câmaras municipais, juntas de freguesia ou outros, ou mesmo o Estado, porque, na prática, essa compra do Estado Central, a validação da direção-geral ou da subdireção-geral do património do Estado está sempre interveniente e presente. Isso não vai ajudar a resolver. É o sentimento que temos sobre a coisa. Há uma questão que, neste diploma e nas outras tentativas que já houve e que vão aparecendo, que se põe, que é a obrigação do cadastro, o registro cadastral dos bens do Estado. E se permite a expressão dita com esta veemência, esta é uma obrigação de partida. Do mesmo modo que um cidadão tem direito e o Estado, desde que ele o requeira, concede o bilhete de identidade, também o património e o território têm que ter identidade, têm que ter o cartão de cidadão deste património. Porque esta omissão, não, sabemos que é difícil, que é preciso, enfim, há várias componentes, mas andamos nisto há 40 anos. SIG, PROSIG, não sei quantas, cartografia, não sei o quê, há vários nomes que foram usados ao longo destes 40 anos, e realmente chegamos aqui e volta-se sempre ao ponto de partida sem que isto seja eficaz. Então, a obrigação do cadastro. Essa é uma obrigação de entidades do Estado. São identificadas quais são e deve ser feita. Eventualmente, imaginam com que facilidade um qualquer agente do Estado pega, identifica um bem, manda um paper, um ofício para a Direção-Geral do Património do Estado, ou para, agora chama-se, mas sabemos qual é, e diz, este serviço público não precisa daquela casa, daquele estabelecimento. Entra no ativo direto, registado pela Direção-Geral do Património do Estado, ao nível do Ministério das Finanças, portanto, na máquina a esse nível, e depois tirá-lo de lá, mesmo que haja erro nessa comunicação, não sai. Conhecemos casos concretos, ainda não há muito tempo, aconteceu com bens que eram de assembleias distritais, onde estava um serviço qualquer do Estado, e como havia aquela parte, aquele tempo de discussão sobre a evolução patrimonial dos bens das assembleias distritais, nesse intervalo houve bens materiais, edifícios e terrenos, que passaram e foram registrados lá. Tratado o erro, desmontar isso, anos de trabalho. E, portanto, esta é outra coisa que nos acompanha. A outra componente que gostaria de referenciar é que foi aqui dito que isto poderia ser um caminho para a privatização dos bens de património nacional. Eu peço que aceitem que isto não é o que fazem os municípios. Não é isso que fazem ao longo do tempo. E, portanto, a municipalização não é a privatização. Municipalização é a municipalização, ponto. E aceite-se isto como um escalão definidor do que é que andamos aqui a fazer. No âmbito das regras, e peço que não haja receio, até porque não há nada disso. A última vez que aconteceu sobre bens públicos, bens das comunidades que foram apropriados e apropriados individualmente, foi no pós-Segunda Guerra Mundial, no âmbito dos processos relativos aos baldios. Isso aconteceu no centro e norte do país, no resto do território nacional, creio que não foi com essa intensidade. Mas a apropriação privada de bens públicos da comunidade, de forma ilícita e tudo isso, é verdade, entre os anos 40 e os anos 60 aconteceu em Portugal. O que agora se propõe é que haja e peço toda a compreensão para esta expressão que vou usar. Esta matéria seria importante ser considerada igualmente no âmbito do processo que está em cima da mesa, com os mais diversos contributos, no âmbito da descentralização. De modo a definir-se o conjunto de parâmetros, o que é o quê, quem faz o quê, e seria mais um avanço para clarificar uma atividade do Estado que até agora, consabidamente, não tem dado bons resultados, tem dado mesmo equívocos e algumas suspeições, e eventualmente no âmbito do processo global da discussão, da análise que está aos vários níveis em cima da mesa, da centralização, poderia ser um elemento pacificador. E não é por interesse material que temos nisso. Detalhe igualmente relevante que penso que devo referenciar aqui. O negócio, entre aspas, 70-30%, e por 50 anos, eu penso que é pouco. Para rentabilizar bens, se for um edifício, por 50 anos, o edifício, se precisar de uma reabilitação, uma recuperação, e uma boa parte do património do Estado está em estado degradado. Do ponto de vista da análise económica, não é rentável pegar, contratar um empréstimo, e, portanto, por 50 anos não chega para resolver. 75 anos no mínimo, mas isto é da observação que temos para uns quantos casos concretos em que, feitas as análises económicas da rentabilidade do investimento, se vai investir, tem de haver um resultado disso, portanto, 50 anos parece não suficiente. A questão da conta dos 30, 70, enfim, já o tinha referido antes, e aperfeiçoamentos na especialidade foi também perguntado como contributos. Nós detalhamos no nosso parecer um conjunto de aspectos para além desse que eu já referi. E pensamos que o caminho a seguir pode ser esse. Ou seja, os municípios estão interessados em intervir no processo, em participar ativamente no processo. Não nos move cobiça nenhuma, mas há uma coisa que eu vos dou como exemplo que conheço recentemente. Na minha cidade, em Coimbra, temos a Torre da Almedina. A Torre da Almedina foi sede da Câmara Municipal até ao século XV. Houve uma intervenção ligeira com fundos europeus. Uma coisa, 75 mil euros, uma coisa que vale. Mas tudo bem, e foi mobilizado. Para entregar o relatório final foi preciso fazer prova de que a Torre da Almedina era da Câmara. A minha decisão foi mandar devolver o financiamento comunitário. Mandei fotografar a placa que lá diz Torre da Variação. Oferecia à autoridade de gestão, dizendo que é municipal, agora recuso-me a fazer o registro por uso capião. Portanto, é municipal, foi sede da Câmara até ao século XV. O dinheiro que veio é devolvido e ficamos com o património. Agora, a apropriação, esse é outro dos detalhes técnicos, é que, sendo um bem público, ele é insuscetível de ser registrado por uso capião. Não fui eu que o comprei, não fui presidente da Câmara no tempo em que ela foi construída, não dei. Isto vai-nos aparecer em vários imóveis do património do Estado, que, não fazendo o trato sucessivo, porque ele é impossível ou isso, é uma questão que vai trazer dificuldades. Mesmo sendo por bem, eu apenas usei este exemplo, que é quase caricatural, da Torre da Almedina, porque aí de quem lá vá dizer que aquilo é de um particular qualquer, ou outra entidade qualquer, porque vai correr mal. Aconteceu com os invasores franceses, portanto, correu mal. E a evolução, em determinados aspectos, há castelos, há um conjunto de bens que estão a ser mobilizados para ser reutilizados, reconvertidos, mas precisam de investimentos enormes. Mas aqui são os imóveis que temos na imagem. Mas depois há terreno, há território. E como ele não está registado, acontece aquilo que na região das Beiras se conhece muito. As pessoas dizem que os marcos só caminham para um sentido. Isto é, para o terreno do outro. E isto está a acontecer, infelizmente, numa boa parte do território nacional. Senhor Presidente, Srs. Deputados, este é o nosso modesto contributo para uma matéria especialmente sensível e importante que acompanharemos no sentido da resolução. Mas não temos nada na manga para conseguir resolver, não é? É consabidamente uma matéria difícil.
Senhor Vice-Presidente, faça favor. Senhor Vice-Presidente, obrigado, faça Senhor favor.
Presidente. Obrigado, Senhor Presidente. Senhores Deputados, apenas um breve apontamento. As questões já colocadas pelo Presidente, naturalmente, e no nosso parecer. Nós não podemos deixar de refletir, esta questão já foi aqui colocada e tem todo o sentido de ser refletida, qual é, de facto, a política do Estado em relação ao seu património. Não é uma questão indiferente, quer dizer, há programas a decorrer, evidente, não. que naturalmente serão importantes, mas há aqui uma questão de fundo, que é que política em relação à recuperação do património com esta preocupação que o Presidente colocou, já aqui colocado também, creio, noutras intervenções, que tem a ver que num programa deste tipo garantido é que nós temos que no todo nacional hajam condições para recuperar o património. Nós podemos ter, sem haver um programa que garanta meios financeiros, não é? Programa nacional. Podemos estar a falar, de facto, de uma transferência de competências para as autarquias, sem meios, não é? E que não garante no todo nacional. Os municípios têm capacidade e têm projetos, fazem. Noutros sítios do país isso não é feito. Portanto, esta matéria não pode deixar de estar em cima da mesa em tudo o que é reflexão de valorização e de resolução dos problemas do património, que todos nós queremos resolver, naturalmente, e que terão empenhamento dos municípios, não é? Mas não é uma questão qualquer, porque podemos ter aqui dois andamentos no país que nós não queremos, não é? Esse sítio do património é valorizado e tem, de facto, digamos, condições de poder desenvolver projetos e os municípios têm também essa capacidade. Sim, noutros locais do país isso não vai acontecer. Portanto, não pode deixar de estar em cima da mesa, já tinha sido colocado, mas é apenas mais um apontamento, não é? Complemento.
Senhor Presidente, faça favor.
Obrigado, Senhora Presidente. Há uma questão que foi suscitada por vários senhores deputados e que eu, não, só por esquecimento, não havia referido. A questão do IMI. A questão do IMI, aliás, que era importante poder estar também no âmbito da questão do património do Estado. Se os bens do património imobiliário, em geral, incluindo o Estado, estivesse registado e pagasse o IMI, tal como nós pagamos os impostos estaduais, poderíamos baixar o IMI sem problema nenhum, porque a coisa ficava bem resolvida. Mas na questão que foi suscitada, queria informar a Comissão que o entendimento que adotámos é que não há vantagem, não há utilidade em atribuir aos municípios a função de entidade avaliadora do património objeto de incidência do imposto municipal, o IMI. O que está a ser feito, o procedimento hoje, é feito através da autoridade tributária, os coeficientes, os índices, etc., são definidos e os municípios participam e estão nas comissões com a autoridade tributária. O avanço que foi conseguido na partilha de informação, e foi na lei do Orçamento de Estado que as coisas avançaram nesse sentido, começa a haver partilha de informação entre a autoridade tributária e os municípios, é suficiente. Nós pagamos a aquisição de serviços, dando, salvo erro, 2,7% da coleta para a autoridade tributária, para o serviço que nos presta, e por isso o que o Conselho Diretivo apreciou, analisou e hoje de manhã decidiu foi comunicar que não é necessário, nesta fase do processo, transferir as avaliações dos imóveis para os municípios. Eventualmente, mas esta especulação é da minha parte, se fosse para avaliar todo o património, incluindo este, que está aqui a ser objeto deste projeto de lei, eventualmente justificava uma alteração do procedimento. No estado das coisas que se conhecem hoje, não há necessidade, a nosso ver, de as câmaras municipais estarem a fazer as avaliações dos imóveis. Deve ser a autoridade tributária, há parâmetros definidos a nível nacional, deve haver uma homogeneização, uma equidade fiscal no todo nacional, e, portanto, não é problema que se, enfim, que se sinta neste momento.
Sr. Vocal, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, dar aqui também os parabéns ao Grupo Parlamentar do PSD pela iniciativa apresentada, que traduz um reconhecimento claro sobre a incapacidade que até hoje o Estado tem para gerir o seu próprio património e o reconhecimento que, em conjunto, somos capazes de fazer mais e somos capazes de fazer melhor. Dizer também que, em relação à questão que foi colocada, se esta iniciativa de alguma forma contradita com o pacote de descentralização de competências, de forma nenhuma, antes pelo contrário, acho que o complementa. e acho que reforça esse entendimento de complementaridade entre as administrações públicas central e local. De uma forma geral, eu julgo que, em relação às perguntas que foram colocadas, elas já foram respondidas. Dizer só aqui, em relação à questão que foi colocada sobre se isto pode, de alguma forma, configurar que os municípios se transformam numa agência imobiliária, não é de todo este o desígnio, mas se esta intervenção municipal contribuir para resolver problemas e se a resolução desses problemas passar pela alienação desse imóvel, que eu possa ser colocado no mercado e possa gerar emprego e desenvolvimento, então nós estaremos também a cumprir o nosso papel. Eu julgo que era importante aqui haver um melhoramento neste documento, nomeadamente em relação a aperfeiçoamentos que podem ser feitos neste projeto de decreto-lei, nomeadamente haver aqui menorizarmos ou desvalorizarmos o aspecto economicista. Nós olhamos por vezes para um imóvel, olhamos a sua área, olhamos o tamanho dos seus telhados e fazemos uma avaliação que por vezes está completamente fora daquilo que o mercado entende, porque essa avaliação nós temos que lhe acrescer aquilo que é o investimento necessário. Portanto, seria importante que houvesse aqui uma carga menos economicista, reconhecimento que temos um problema e que esse problema tem que ser resolvido e, eventualmente, por vezes, a avaliação e a componente financeira não é, na fase inicial, a mais relevante. E uma forma interessante de estimular a recuperação desse património era a sua ligação à hipótese de candidatar a fundos comunitários, criando uma espécie de um programa alternativo que possa criar condições para que o investimento de caráter municipal possa, de facto, ser menor e o possa recolocar no mercado. Só para terminar, eu dava aqui um exemplo que eu conheço bem e que traduz a incapacidade que nós temos tido até hoje com as ferramentas que temos à disposição para resolver problemas. Eu sou Presidente de Câmara de Sozelo desde 2005 e em Sozelo foi construída em 1991 uma pousada, uma pousada regional. Essa pousada encerrou em 2010. Afetou 18 trabalhadores, além do efeito colateral que teve sobre a economia local. Na altura, o Estado entendeu que não devia concessionar, entendeu que devia vender o imóvel, procedeu à avaliação, avaliou no 1.592.000 euros. A hasta pública ficou completamente deserta, como era expectável. O valor passou para 800 mil euros. A Câmara, na altura, fez uma proposta em relação ao imóvel significativamente inferior. Passaram 7 anos. O imóvel está num avançado estado de degradação. Digamos que tem muitos telhados. Brevemente se irá tornar num problema de natureza ambiental. E há pouco aqui alguém falou, mas o que é que nós fazemos em relação aos imóveis que, afinal, não vê interesse neles? Bom, se houver um imóvel que não houver interesse nele e se esse imóvel ameaçar transformar-se num problema ambiental e nós temos pelo Estado muito património da REFER que é um problema ambiental, bom, então nós temos que ponderar que esse património eventualmente possa ser demolido e que o Estado possa suportar as despesas da sua demolição e do transporte dos entulhos para aterro. Mas digamos que, entretanto, este processo, passaram 7 anos, pode agora ter alguma solução. Mas o valor que melhor se conseguiu foram 453 mil euros de avaliação, mas sobre o qual vai recair um encargo de investimento de 2 milhões e meio de euros. Aquilo que é mais relevante, se calhar, não são os 7 mil metros quadrados do imóvel, o que é mais relevante não são os 400 mil euros ou 100 ou 200, o que seria mais relevante era a possibilidade de intervir o imóvel, colocar ao funcionamento da economia, poder gerar emprego. E eu pergunto-me a mim próprio, se o património é avaliado para efeitos de saber por quanto é que se quer vender. Bom, porque é que é preciso, ao longo do processo, que seja novamente avaliado. Mas, ao mesmo tempo, se com essa avaliação
se a Administração Pública Central pagasse IMI, eu pergunto-me se estes imóveis estariam tantos anos para se lhe dar um fim, se eventualmente houvesse lugar ao pagamento do IMI. Eu acho que nesta matéria o Estado é um só. E a todo o tempo haver um património que é da Administração Pública Central ou é de uma autarquia local, continua a ser dos portugueses e continua a ser do povo. O que importa é que nós possamos encontrar soluções para que esse património que é de todos possa ser colocado ao serviço da economia e do desenvolvimento. Disso.
Muito obrigada. Não registo mais nenhuma intervenção, nenhum pedido de intervenção e, portanto, agradeço à Associação Nacional de Municípios Portugueses, na pessoa do Sr. Presidente, do Sr. Secretário-Geral, do Sr. Vice-Presidente, do Dr. Armando Varela, também, peço desculpa, estou a perder a voz, agradeço a disponibilidade e a forma tão impressiva que colocaram nas intervenções que fizeram, de tal forma que seguramente que todos os grupos parlamentares vão ficar a ponderar sobre aquilo que foi aqui dito, com tanta simplicidade, mas com tanta intensidade, e isso é possível porque fala quem está no terreno, digamos assim. Muito obrigada.
Obrigado também.